Na Igreja de Cristo, nós ouvimos falar já, e se fala até com muita frequência, numa expressão que nasceu na Reforma Protestante, embora já estivesse lá atrás no pensamento de Paulo. É uma expressão que se diz justificação. A palavra justificação vem de justiça, quer dizer, na Igreja espera-se que o homem que fez a opção por Deus possa se tornar uma pessoa justa. Isso quer dizer, destituída dos mesmos equívocos que existem nos homens mundanos, nas pessoas que ainda não receberam a Jesus como Salvador. Justificação é um processo em que nós saímos de um estado de injustiça e caminhamos para um estado de justiça. Sabe-se que durante toda a nossa vida nós estamos transitando desde o momento em que nós optamos por Jesus da injustiça para um estado de justiça. Isso se chama justificação. Muito bem. Sabemos que o Senhor Deus fez com o seu povo, ao longo dos tempos, dois tratados. E sabemos que, nesses dois tratados, a justificação está presente. Tanto no primeiro tratado, como no segundo, nós encontramos o processo de justificação. Sabe-se que no primeiro, o Senhor ordenou que o seu povo fizesse muitas obras para que por meio dessas obras o seu povo pudesse se tornar justo. Mas, se a justificação fosse mesmo possível através do primeiro tratado, desnecessário seria apresentar um segundo tratado. Porque a finalidade dos tratados, tanto do primeiro quanto do segundo, é tornar o homem justo. Isso por quê? Porque a injustiça do homem é a causa de todas as desgraças de sua vida. E como ele faz parte de um corpo, que é o corpo social, esta sociedade sofre por causa das muitas injustiças que são individuais. Quando nós olhamos a humanidade dos nossos dias, eu penso que todos nós, com toda certeza, podemos afirmar, de boca bem cheia, que este mundo é um mundo aonde está, com toda a sua força, o império da injustiça. Injustiça em toda parte. Em todos os níveis, políticos, economistas, cientistas, vida familiar, conjugal, profissional. Injustiça em todo o lugar. E se nós nos colocarmos por algum instante, vamos pensar nesse momento agora, como estudiosos desta sociedade, desta humanidade, o que poderíamos fazer para consertar este estado de injustiça? Bem, nós sabemos que tem muita gente aí fora trabalhando para isso, políticos, juristas, doutores, entendidos, sociólogos, estão trabalhando para combater o estado de injustiça na vida da comunidade. Não é novidade o que nós estamos falando aqui. Mas existe uma diferença entre o ponto de vista desse combate feito pela sociedade e deste combate que foi colocado aqui no primeiro e segundo tratado. Num deles, os homens pensam que, estabelecendo leis e obrigando as pessoas a seguirem aquelas leis, o estado de justiça pode ser estabelecido. Dentro da revelação da palavra de Deus, no primeiro e no segundo tratado, nós entendemos que o estado de injustiça precisa ser combatido dentro de cada indivíduo que é membro do corpo desta sociedade. São pontos de vista diferentes. O homem acha que pela educação ele pode estabelecer um estado de justiça. No mundo, em muitos países desenvolvidos, nós sabemos que, embora as pessoas sejam perfeitamente esclarecidas a respeito das leis são transgredidas a todo instante. Isso quer dizer que não se trata de uma questão de saber, porque as pessoas sabem, mas são injustas. Elas são movidas por alguma coisa que as torna injustas. E aí entram as escrituras, que vêm dizer que as coisas não se resumem naquilo que nós enxergamos. Há coisas que nós não vemos e que podem alterar a conduta das pessoas. As escrituras disseram que tratava-se de um espírito, um estado de coisas que se apodera do indivíduo, isso a gente não pode ver, e que torna a pessoa naturalmente injusta e desonesta e má, de acordo com certas circunstâncias que a possam envolver em determinadas ocasiões. Não vamos dizer que o homem é sempre mau, mas em determinados momentos aquela maldade se apodera dele. Por isso, embora se tenha feito muitos esforços, guerras, lutas, enfim, ao longo de toda a história, o homem não conseguiu, até os nossos dias, criar um estado de justiça. Porque é impossível combater o estado de injustiça através de leis exteriores. Porque as leis estão aí. E a vida prova que as pessoas não se sujeitam às leis. Se não as transgridem em determinado momento, em outro momento, segundo as circunstâncias, elas estão dispostas a transgredir, até matar se for necessário. Não sou eu que estou dizendo que o estado de injustiça ele não pode ser combatido exteriormente. A vida mostra isso para nós. Basta ter olhos e ouvidos para ouvir e ver que todos os dias, por melhores que sejam as condições de instrução das pessoas, das nações, dos povos, as leis são transgredidas. Os irmãos concordam? Parece que isso é uma coisa muito clara. Valendo-me da experiência da vida, os fatos não podem ser negados. Nós trazemos a injustiça para dentro das escrituras. Dois tratados, cuja finalidade é apenas estabelecer o estado de justiça. Não existe outra finalidade. Se nós voltarmos no primeiro tratado, também chamado de Antigo Testamento, nós vamos encontrar, naquilo que se chama de lei, apenas regras. Leis para isso, leis para aquilo. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. No caso de acontecer determinada coisa, você deve agir assim. Foi isso que Moisés determinou, trazendo agora a injustiça para dentro do contexto das nossas escrituras, que é o que nos interessa. Nós percebemos que todas as instruções que existem ali trabalham o estado de injustiça no campo da individualidade e não da coletividade. Mas, se este primeiro tratado, estas regras, essas normas, que se assemelham muito às nossas normas sociais e às regras que existem aí fora, as leis constituídas, se este primeiro tratado fosse mesmo suficiente para combater e destruir o estado de injustiça, por que o Senhor enviaria um segundo tratado? Ao examinarmos os textos bíblicos do Novo Testamento, naqueles que viveram com Jesus ou próximo da sua época, nós vamos ver que eles diziam que o homem, ele era, pela sua própria natureza, inclinado ao pecado. E que havia alguma coisa que não deixava que ele se tornasse justo, ainda que ele fizesse todas as obras. Ainda que ele obedecesse todos os mandamentos e regras em determinado momento da sua vida e circunstância, ele estava predisposto a cometer um desatino. A isso, os apóstolos disseram. O primeiro tratado era insuficiente para que o homem pudesse atingir um estado de justiça. E por quê? Olhando os textos bíblicos do primeiro tratado do Antigo Testamento, nós vemos os homens procurando se tornar justos por procedimentos exteriores, fazendo alguma coisa que pudesse, diante de Deus, dizer que eles estavam se tornando bonzinhos. Homens que procuravam ajustar a sua conduta às determinações da lei e na impossibilidade de fazer cumprir toda a lei, eles vestiam uma roupagem de pessoas santas, justas, probas, honestas. Em determinado momento se descobria que por baixo daquela roupagem de alguém que era justo, havia um pecador, um transgressor. Eu não sei se eu posso comparar, mas parece que nos nossos dias tem algo parecido. De vez em quando, nós que temos a esperança nos homens, para ajustar essa sociedade onde nós vivemos em muitos estados de injustiça, temos a esperança num político, num senador, num presidente. Olha, esse homem é um homem, parece um homem de bem. Ele, não é possível que ele não vai fazer uma boa obra para beneficiar o povo, que esse é o papel deles. Colocamos a nossa esperança naquele presidente, naquele senador, naquele homem público, votamos nesse homem para ver se ele pode trazer um estado de justiça para essa sociedade. Com o passar do tempo, nós descobrimos que aquele homem só tinha uma aparência de justo, de honesto, de bom, mas ele foi capaz de se corromper, de roubar e até de matar. Então, existe um estado aparente de justiça que é exterior. Ainda uma vez mais, as leis, as regras, elas não são capazes de produzir homens verdadeiros, homens sinceros, porque exteriormente eles são uma coisa, interiormente ninguém pode garantir. Os irmãos estão entendendo a comparação que eu estou fazendo entre aqueles que viviam na época de Moisés, no tempo da lei, como homens justos, e os nossos políticos do nosso tempo, para não dizer religiosos, que também estão por aí sendo orientados pela lei. Pela lei de Moisés, ainda em voga em muitas igrejas. Primeiro tratado, leis exteriores, regras, obras, procedimentos, tudo que está fora de nós é incapaz de produzir um homem e uma mulher verdadeiramente justos. A prova está aqui nos nossos dias. Não creiam em mim, creiam na vida que está aí mostrando para você que é impossível. Nessa impossibilidade, o que fez o Senhor? Eu preciso enviar um socorro para essas pessoas que, embora saibam quais são as regras, não conseguem vivê-las nos seus corações. Por quê? Elas são pessoas sórdidas, elas são pessoas falsas, elas não se esforçam para viver a lei, as regras, os políticos são maus. Ou existe alguma coisa que a gente não vê que corrompe a nossa bondade, a nossa justiça, a nossa honestidade, a nossa ética? Existe alguma coisa, sim, que não se vê e que conspira contra a nossa felicidade. Conspira contra a tua felicidade, meu irmão, minha irmã, você jovem. Você não vê, mas ele conspira contra você. Ele se exprime neste ambiente onde nós vivemos, no mundo, de diversas maneiras. E você deve aprender a discernir onde ele está, porque a natureza dele é bem conhecida. Ele corrompe a nós todos, irmãos, nos tornando incapazes, e ele se compraz ao ver-nos sofrer, ao ver-nos ser corrompidos. Quando nós nos deixamos arrastar pela luxúria, pela desonestidade, pelo adultério, pela vileza, pela maldade, pelos vícios, ele está do nosso lado sorrindo e alegre por ter tirado você, meu irmão, você, minha irmã, você político, você presidente, você senador, você deputado. Ele se alegra por ter tirado você do caminho da justiça. Ele é o nosso grande inimigo. Ele é chamado diabo ou Satanás. As pessoas pensam que é um espírito, alguém, uma individualidade, alguém com chifrinho, outros com garfinho, com rabinho, tantas concepções existem sobre este ser. Mas é uma natureza mesmo, viva, espiritual, que exerce influência sobre as massas, sobre os povos, sobre os indivíduos, está em todo lugar, é onipresente nesse mundo, como é onipresente o Espírito de Deus. Em nenhum lugar você pode se esconder dele. Ele é a fonte de todo infortúnio e insucesso, desgraça, guerras, assassinatos, corrupção, prostituição, tudo, droga, tudo que você pode pensar que está nesse mundo que leva ao sofrimento e à dor e às lágrimas. Ele é o pai de todas estas coisas. Como ele nasceu? De onde veio isso? Ninguém sabe muito bem. Mas percebe-se que quanto menos você conhecer a verdade, mais ele pode te explorar. O que é a verdade? Como nos nossos dias nós estamos nos orientando pelo segundo tratado, sendo insuficiente o primeiro? Esse tratado nos diz que a verdade só pode ser encontrada em Cristo. Bem, se eu fiz uma opção por Jesus, se eu sou cristão, eu não estou falando das sinagogas que existem por aí, disfarçadas de igreja. Se eu sou cristão, se eu me oriento pelo evangelho de Jesus, então nele eu encontrarei a verdade. Jesus fundou a igreja cristã. Os evangelhos não falam nada. Existem quatro evangelhos, são os primeiros documentos deste tratado, do segundo tratado. Quatro evangelhos. Lemos o evangelho, de ponta a ponta. Não há notícias de que o Senhor tenha fundado uma igreja. Não há notícias. Nós temos notícias de que os apóstolos, logo depois da sua partida, começaram a falar do evangelho chamado da salvação. Eles ficaram confundidos porque o espírito do primeiro tratado era muito forte. Todos pensavam que se cumprissem com as obrigações da lei, já estariam justificados. Como chega alguém que não tem nada a ver com os sacerdotes, com os doutores, com os religiosos, vem do nada, aparece com 30 anos de idade, ensinando uma doutrina que não tinha nada a ver com a doutrina antiga, a não ser pelo fato de ser o cumprimento de profecias e promessas que haviam sido feitas lá no primeiro tratado. Quem iria acreditar nisso, irmãos? Mas estes homens lutaram para que se estabelecesse a igreja primitiva. Dentre estes homens, se escolheu um homem especial, chamado Paulo de Tarso, ou Apóstolo Paulo. Por que ele foi escolhido? Os discípulos de Jesus não conseguiam se livrar do judaísmo, da doutrina existente no primeiro tratado. Porque por trás dessas doutrinas existe o inimigo, que mantinha o povo cativo da injustiça, apesar dos esforços e das obras. O judaísmo era tão forte, tão poderoso, aquele espírito do primeiro tratado ou testamento, que os discípulos de Jesus não conseguiam se livrar dele. Jesus, depois de ter partido do mundo, teve que tomar uma medida. Ele pegou um sujeito que era doutor em judaísmo, um homem que conhecia profundamente, em detalhes, o primeiro tratado. Este sujeito perseguia a igreja nascente. Veja como o Senhor faz sair água das pedras. Ele foi lá e derrubou o sujeito do cavalo e cegou ele. E disse: olha, você vai me servir. Este homem chamado Paulo foi o homem que fundou a igreja cristã. Porque a igreja de Jerusalém desapareceu. Aonde estavam os discípulos de Jesus, os apóstolos? Jesus foi até Paulo e disse: olha, você vai pregar lá fora para os outros povos, porque o meu povo não quer me ouvir. Eles querem seguir orientados pelo primeiro tratado. Até hoje, seguem o primeiro tratado. E Paulo, depois de ter falado com o Senhor, ele procurou os apóstolos lá em Jerusalém. Evidente que não foi bem recebido, porque perseguia a igreja. Depois de muitas discussões, os apóstolos disseram para ele assim: olha, faz o seguinte, então vai pregar. O Jesus te disse para você pregar lá, o povo lá de fora. Então você vai cuidar disso e nós vamos cuidar do ministério aqui entre os judeus. Ainda bem que ele foi. Não desanimou. E fundou as primeiras igrejas cristãs. Quando ele fundou as igrejas cristãs, os primeiros grupos, e a igreja de Jerusalém começou a perder força, o que aconteceu? O espírito do primeiro tratado, chamado judaísmo, foi correndo lá, entrar nas igrejas que Paulo havia fundado. Mas Jesus precisava de um defensor, alguém que conhecesse o Antigo Testamento, o primeiro tratado, que dissesse: olha, preste bem atenção, o segundo tratado, ele é suficiente, não precisa do primeiro. Não é necessário circuncidar, não é necessário sacrificar, não é necessário dizimar, não é necessário obra alguma exterior. Porque a justiça se cumpre através da vontade do coração. E só Cristo pode te dar esta vitória sobre a injustiça. Paulo gritava: isso é evangelho! A vida dele toda, ele combateu nas igrejas que ele fundou a presença desse espírito da lei e da justificação pelas obras, que enganam as pessoas porque acha que se você fizer alguma coisa, Deus vai se agradar disso. As suas obras, elas não valem nada se elas não forem produto do amor que existe no teu coração, feitas de livre e espontânea vontade da tua alma, sem que ninguém te obrigue. Essa é a obra que agrada a Deus. Seja oferta, seja dízimo, seja promessa, seja o que for que você fizer, se não for produto do amor que existe em você e da liberdade que Cristo te proporciona, sem qualquer interesse da sua parte, esta obra não tem nenhum valor. Isso, Paulo gritava dentro da igreja, isso é evangelho, irmãos, evangelho, não precisa circuncidar. Não é necessário dizimar, ofertar, sacrificar os bichinhos, nada disso. Você pode comer qualquer coisa, não é impedido que você coma alguma coisa. O mestre dizia, não é o que entra na boca que faz mal, é o que sai. Porque da nossa boca sai a maldade do nosso coração, irmãos. Se nós somos mesmo cristãos, eu tenho que aceitar o Novo Testamento hoje, porque o judaísmo continua nas igrejas. Se eu não aceitar o Novo Testamento com toda a sua força, eu fico sendo alimentado por aquele espírito lá do primeiro tratado. A palavra diz, é insuficiente, por isso Cristo foi enviado, para trazer o segundo tratado, ou chamado Novo Testamento. Se eu não romper os meus laços com o judaísmo, irmãos, com o Velho Testamento, pode-se dizer com certeza que se ele se perdesse, por favor, não diga que eu disse para destruir o Velho Testamento. Já disseram isso, eu não disse isso. Eu disse que se o Velho Testamento se perdesse, o Novo é suficiente sozinho para a salvação e para o estado de justiça. Tal é a glória de Cristo e a crucificação dele na cruz e o sangue derramado por mim e por você. Percebe, irmãos? Enquanto você não romper esse cordão que você tem com o Velho Testamento, a Velha Aliança, o primeiro tratado, você vai continuar sendo alimentado por ele. E você não vai conseguir entender o verdadeiro sentido do novo tratado. Abre mão do primeiro, disse o apóstolo Paulo, para que se estabeleça o segundo. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Abre mão do primeiro tratado. Deixe de lado. Para que o segundo se estabeleça com toda a sua força e possa em nós criar o estado de justiça verdadeiro. A justiça que não se desfaz, porque já não é obra nossa. Lembra lá? Evangelho segundo João, capítulo 3, é preciso nascer de novo. Nascer da água, do arrependimento. Eu preciso me arrepender do passado e das coisas velhas. Essa é a minha parte. Primeiro eu preciso me arrepender, dizer não. Eu sou pecador. Senhor, me ajude, me socorra. Nascer do Espírito é a obra que ele vai fazer. Percebe? Vamos imaginar que eu fosse batizado nas águas. Mas se o Espírito não fizer a obra dele, se não houver arrependimento, o batismo exterior, ele nada significa. A palavra batismo quer dizer mudança, arrependimento da vida que antes eu tinha para a vida que agora eu desejo ter. Existe a minha obra e existe a obra do Espírito. Se você é trazido para dentro do Evangelho por obra do Espírito Santo, o estado de justiça nunca vai ser destruído. Nós só nos tornamos pessoas santificadas se o Espírito Santo estiver em nós. Fora disso, nós vamos cair todos os dias nas transgressões. Na ilusão de que porque aceitamos Jesus com os lábios, mesmo que eu cometa pecados até o fim da minha vida, um pouquinho antes da minha morte, ele vem me perdoar e está tudo certo. Ilusão, falta de conhecimento. O apóstolo das igrejas, ele diz, se você morreu para o pecado, como é que você pode viver abraçado com ele? Quem encontrou Cristo, não transgride os mandamentos. Por causa da sua justiça? Não, por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos dá essa vitória. Amém. Por favor, ajude-nos a gritar que isto chama-se Evangelho. Grita aí na tua igreja, meu irmão, onde você estiver. O Evangelho da salvação não custa nada, irmãos. Não tem preço, porque foi pago na cruz. Foi pago quando ele foi esbofeteado. Foi pago quando eles colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Foi pago quando ele foi traspassado, quando ele foi humilhado. Não custa nada. Não custa nada. Para nós não ficarmos sem a instrução, vamos rapidinho aqui no capítulo 3 de Romanos, uma leitura rápida assim para que a igreja possa receber a palavra de que nós estamos aqui falando. Romanos capítulo 3, os irmãos que estão aqui na igreja, os que estão longe ouvindo a palavra, por favor, abra aí a sua escritura no Novo Testamento. O capítulo 3, o apóstolo fala justamente a respeito da justiça de Deus. Depois de mostrar aqui que os judeus procuravam uma justiça que não era real e que a palavra havia sido revelada a eles primeiramente, no versículo 8, nosso tempo é bastante curto, não vamos examinar o texto todo, mas no versículo 8, ele diz que havia algumas pessoas que pensavam que fazendo males poderiam receber bens porque estavam com Deus. Olha aí bem o que ele diz. Façamos males para que venham bens. A condenação das pessoas que fazem isso é justa. Quem faz o mal recebe condenação. Eu preciso deixar a injustiça de lado. Só Jesus pode me ajudar. Aceitei Jesus como meu Salvador. Agora somos diferentes porque recebemos mesmo a bênção do Senhor, nos tornamos espirituais. O apóstolo, no versículo 9, diz assim: somos nós mesmos mais evoluídos, melhores, excelentes, sábios, santos do que os outros? Há mesmo uma diferença entre nós e os outros? Ele diz: de maneira nenhuma, porque nós já demonstramos em outras passagens que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Se a boa graça de Jesus se afastar de nós, o pecado invade. É simples. A mão de Deus está sobre a nossa vida. Afastou, o pecado toma conta. É o estado nosso, irmãos. Sabe por quê? Nós vivemos num ambiente onde está o bem e o mal. Não existe meio bem e meio mal. Do mesmo modo, eu não posso cometer um pecadinho, concorda? Não tem pecadinho, pecado é pecado, disse Tiago. Se você transgredir um ponto da lei, você transgrediu os outros pontos. Não existe uma coisa assim, olha, eu só cometi adultério uma vez. Uma vez, ou 10, ou 20, ou 30, é adultério, irmãos. Eu cometi adultério, pecado de morte. Ou o bem está sobre mim, se o bem sair, o mal entra. De maneira alguma nós somos mais excelentes do que as outras pessoas, porque está demonstrado que todos estão debaixo do pecado. Está escrito em várias passagens, Salmos e muitas outras passagens. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda coisa alguma. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A garganta das pessoas é um sepulcro aberto. Com as línguas, eles tratam e enganam as outras pessoas. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios. Quer dizer, a palavra não serve para coisa alguma. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os pés das pessoas estão prontos para cometer crimes. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Parece que ele está profetizando. Ele deve ter feito uma viagem no tempo, vindo aqui nos nossos dias. O que a gente vê é isso aqui, né? Hoje, a vida das pessoas é só maldade. Maldade. Porque o estado de injustiça tomou conta da humanidade, preparando os tempos do fim. Nós sabemos no versículo 19 que tudo aquilo que está, que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O primeiro tratado, chamado por Paulo, tratado de condenação. Sabe para que serve a lei? Para dizer que você está condenado. Só para isso, mais nada. Isso é o primeiro tratado, é aquele estado que Deus, na sua misericórdia, disse assim: olha, se eu não enviar alguém para resolver isso, eles vão ficar indefinidamente no escuro. Indefinidamente. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Quando Jesus veio trazer esse segundo tratado, ele não poderia ser um tratado de leis. Moisés já tinha ensinado a lei. Por que Jesus vinha ensinar a lei? O que ele disse? Eu vim fazer com que vocês possam ter vitória sobre a lei. Eu vim estabelecer a lei no teu coração. Mas, Senhor, a gente já está fazendo. Não, olha, vocês pensam que estão fazendo, mas vocês ainda estão envolvidos na morte. Eu vou ensinar um caminho excelente para que a lei se estabeleça. Doutores, filósofos, pensadores, entendidos, mestres, o interrogaram muitas vezes. Mas um doutor da lei passou para a história. Ele perguntou ao Senhor, sendo doutor da lei, qual que era o mandamento mais importante. O Senhor disse: olha, primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Existe um outro mandamento, disse o Senhor, semelhante ao primeiro: amar o teu próximo como a ti mesmo. E disse ao doutor da lei: desses dois mandamentos dependem as leis e os profetas. Quer dizer o quê? Que aquelas leis foram estabelecidas por causa do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Isso significa que a lei se cumpre em Jesus por meio do amor. Os três primeiros dos 10, amor a Deus. Depois vocês conferem em casa. Os outros 7, amor ao próximo. Confere lá em casa. Novo Testamento, cumprimento da lei por meio do amor. E não mais pela obrigação e pela obediência. Em Jesus, eu não obedeço a lei, eu vivo a lei. É a mesma coisa, não é? No Primeiro Testamento, ou tratado, você tem que se esforçar para cumprir. No segundo, não. O amor de Cristo está em mim. E por isso eu vivo naturalmente todos os mandamentos da lei. Alguém diz: mas eu ainda adultero. Eu ainda minto. Eu ainda tenho inveja. Eu ainda desonro os meus pais. Eu não vou à igreja todas as semanas me dedicar ao Senhor. Ainda Deus não é a minha prioridade. Deus não é a minha prioridade. Eu digo: então, você não foi batizado? Mas eu batizei na água. Até falei em línguas. O pecado continua acontecendo na tua vida? Então você não foi batizado. Mas eu recebi o Espírito Santo lá, até falou em línguas enrolada. Nem tudo que vem do invisível é santo. Satanás também se manifesta como anjo de luz, disse o apóstolo Paulo. Mentiroso. Como é que eu sei? Se recebi, se não recebi, se o Espírito Santo me batizou ou não. Você continua pecando. Os mandamentos continuam sendo transgredidos na tua vida diária. Mentira, inveja, roubo, desonestidade. Ausência de prioridade de Deus. Dia para a igreja separado. Você continua ainda transgredindo os mandamentos. Você não foi batizado pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, irmãos, ele veio sem lei, não veio trazer lei para você obedecer. Moisés já tinha feito. Ele veio trazer salvação. Quem vem salvar não pergunta Por quem está sendo salvo? Já viu o bombeiro quando vai salvar um afogado? Ele salta lá no meio daquela confusão, aquela água louca, e o sujeito está lá tomando água, já com os últimos suspirar. O bombeiro não chega lá perto dele, quem é você? Por acaso você fez algum pecado? Será que você merece ser salvo? Você por acaso já roubou alguém? Já foi condenado na justiça? Você é branco, negro, amarelo? Tem uma preferência sexual? Por acaso? É homem, mulher, gordo, magro? De maneira alguma. Ele se atira no meio do perigo, agarra o afogado e traz ele para o lugar seguro. Isso é Jesus. Percebe? Nós somos os afogados, irmãos. Ele chega para salvar. Ele é salvador. Isso é evangelho. Veio salvar a gente por amor a nós, estando nós em pecado. O que é isso, irmãos? Nós temos que amar Jesus, nós precisamos amar a igreja cristã, nós precisamos amar este novo tratado, esta nova aliança que Deus estabeleceu com todos nós que cremos em Jesus Cristo. É o que está escrito aqui no desenrolar de todo o capítulo, que eu peço aos irmãos examinar em casa. Não ensine outro evangelho senão a Jesus. Porque se você fizer isso, você está atrapalhando. Não ensina outra justiça senão a justiça do coração. Pregue o crucificado na tua igreja e as pessoas que você conhece. Diz, olha, é bênção. Chega e entra na tua vida para te tirar do turbilhão da morte e colocar você em lugar seguro, concedendo a você vida e esperança para um novo viver. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o império dele seja sobre a nossa vida, a vida de todos nós, reunidos aqui e de todos os irmãos que estão ouvindo longe, em outros estados, cidades e países. O reino de Cristo esteja com todos nós até o fim dos dias deste mundo e se estabeleça eternamente depois do juízo. Amém.